O tema com Jesus sempre é tempo de recomeçar. Você pode dizer isso? Com Jesus sempre é tempo de recomeçar. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que sua família tem passado, mas eu quero te lembrar que com Jesus sempre é tempo de recomeçar. Por mais difícil que seja, sempre é tempo de recomeçar. E nós temos aqui um exemplo maravilhoso para isso. De duas mulheres que escolheram recomeçar. Recomeçar do jeito certo. Recomeçar do jeito certo é do jeito de Deus. E eu quero compartilhar com você. No livro de Ruth, capítulo 1, eu quero que você acompanhe. Eu vou ler alguns textos aqui. E você vai lembrar um pouco dessa história. Essa história que edifica muito a nossa vida. Uma história que parece um jornal de hoje. Uma história que às vezes a gente não quer falar, mas quem é que não passa por perdas na vida? Todos nós passamos por muitas perdas. Agora, o que fazemos com tudo isso? Como lidar com as perdas? Como lidar com as dificuldades que vêm? Porque o Senhor não nos enganou. Ele disse que nós passaremos por aflições. Ele avisou isso também. E aqui em Ruth, capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus, porque é bom trazer à memória o que dá esperança. É bom lembrar que o mesmo Senhor, Pai amado e querido Deus, reina. É bom lembrar que o Jesus de ontem será hoje e será eternamente. É bom lembrar, Pai amado, que quando o Senhor está conosco, nós podemos até cair, mas o Senhor nos levanta no poder do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos lembrar essa palavra que é vida, que é poder, essa palavra que pode agora entrar nesses lares e abençoar tantas pessoas que estiverem ouvindo a não desistirem, Senhor. Que o Teu Espírito venha e se mova neste lugar, Pai amado. Que elas possam entender, Deus, que com o Senhor é tempo sempre de recomeçar, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Começamos a falar aqui de uma família. De uma família que estava passando por um momento muito difícil, como muitas famílias estão passando neste exato momento. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos pensar o que fazer. Desistir é a opção número um e a mais prática e rápida, parece, né? Mas precisamos pensar naquela que nós vamos recomeçar. E eu queria hoje dizer para você que tem muitas pessoas que precisam recomeçar. E essa palavra vai te animar a recomeçar, mas a recomeçar do jeito certo, a recomeçar com Deus. E aqui diz que eles estavam numa terra onde estava passando fome. Eles eram judeus. E ali eles não ficaram parados, mas este homem tomou uma atitude de pegar ali a sua esposa, os seus filhos, e para uma outra terra, para Moabe. Vamos continuar aqui o texto. No verso 3 a 5 diz assim: Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Primeiro recomeço aqui que Noemi teve foi de sair da terra que ela conhecia, da cultura, do seu povo, deixar tudo, seguir com seu esposo para um lugar novo, diferente, culturas diferentes, tudo diferente. E ali ela recomeçou uma nova história. Tendo seus dois filhos consigo, tendo seu esposo. E ali os filhos conheceram também as suas esposas. E ali eles permaneceram durante 10 anos. A primeira coisa que eu quero te lembrar, querida, que quando muitas vezes esposos são convidados a ir trabalhar em outras empresas, em outros estados, muitas vezes esposas são convidadas. E eu quero sempre dizer para você assim, sempre, busquem a Deus. Você, homem, você, mulher, busque a Deus uma direção clara. Se Deus está levando vocês ou se vocês estão indo sozinhos, será que vale a pena? Tudo isso é com Deus e vocês. Vocês é que precisam ter essa paz que excede todo entendimento humano. Mas aqui se falava de fome, se falava de sobrevivência. Falava-se assim, opa, se a gente não sair desse contexto aqui, todo mundo vai morrer de fome. Não, como pai, de jeito nenhum. Nós vamos permanecer aqui. E aí eles vão para a terra de Moab e ali passam 10 anos. E essa mulher que foi até essa terra com esposos e com os filhos, infelizmente perde o esposo e perde também os filhos. Mais uma vez, é necessário recomeçar. E aonde? Aonde encontrar forças para recomeçar? Só nele você vai encontrar forças para recomeçar. Só em Deus nós encontramos força para recomeçar. Você sabe que a palavra de Deus diz que na minha fraqueza ele vem e aperfeiçoa o seu poder. E diz assim, diga ao fraco que sou forte. Ele que é forte. E aonde que eu busco? Nele forças para recomeçar. E é nele que eu busco estratégias para recomeçar, porque Deus tem estratégias. Agora tem um segredo poderoso que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O segredo é você se humilhar na presença de Deus. É se aquietar, aquietar a tua alma. Não brigue com Deus. Brigar com Deus é perder na certa. Quem te diz isso não é porque nunca brigou, é porque já brigou. É porque já brigou e perdeu muitos anos da sua vida. Por isso eu digo para você, não vale a pena. Deus nunca erra. Eu preciso aquietar a minha alma para ouvir a voz de Deus, para saber o que é que Deus tem de melhor para mim e para a minha família. Quantas vezes eu não briguei com Deus? Muitos conhecem o meu testemunho. A primeira briga foi porque eu não entendia por que, que meu esposo abandonou tudo para adorar esse Deus, servir a igreja, ir para as comunidades, servir ao Senhor. Isso já fazem quase 30 anos, 29 anos e alguns meses. Eu não conhecia esse Deus. Quando a gente não conhece Deus, a gente faz o quê? Briga com Ele. Mas quando você conhece a Deus, você sabe que Deus nunca erra. Que a gente só precisa aquietar a nossa alma para ouvir a voz dEle. E o que diz a sua palavra a esse respeito? Vamos continuar aqui a leitura também da palavra. Aqui diz, em Rute 1, 6 e 7... Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Aqui diz que lá de Moabe, as noras ali partiram junto com ela. Que noras são essas? E que sogra é essa? É tão maravilhoso ver que Noemi era alguém especial. Era alguém que realmente as noras falaram assim, vale a pena. Estar perto dela, eu tenho segurança, eu tenho paz. Será que é isso mesmo que elas pensaram? Vamos continuar lendo o texto, porque tem tantas coisas maravilhosas que eu quero te lembrar nessa noite, que você pode recomeçar com Deus. E Deus prepara pessoas para recomeçarem com você. Você que cria os seus filhos sozinha. Você que está vivendo um momento de desespero. Você não está sozinha. Deus está com você. Busque a Deus. Busque as coisas de Deus. Busque a verdade de Deus. Agora mesmo dobre o seu joelho e diga, Deus fala comigo. Ele está falando com você na sua palavra. Agora ouça. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que é necessário não ouvir apenas, mas ouvir atentamente o que Deus fala. E que essa palavra não pode apenas ficar aqui, mas ela precisa descer para o seu coração. E você precisa colocá-la em prática. Você precisa escutar essa verdade. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vamos continuar aqui. Em Rute, capítulo 1, verso 8, 9, diz, a certa altura, porém... Rute 1,11 diz assim, Noemi, porém, respondeu, voltem minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. O que mais me chamou a atenção não foi o casar outra vez. O que mais me chamou a atenção foi ela dizer assim, eu sou velha demais. É maravilhoso saber que mesmo quando eu e você envelhecermos, nós podemos dar fruto. Se nós estivermos grudados na videira verdadeira, é sempre tempo de dar fruto. É sempre tempo de recomeçar. Mas recomeçar com Deus. Recomece com Deus. E aqui Noemi é clara. Ela fala, não tem mais jeito não. Não tenho como dar filhos a vocês. E se, olha, se por acaso eu me casasse, tivesse filhos, até eles crescerem. Ela foi falando do jeitinho dela. E diz assim também, olha, e mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Pois o próprio Senhor está contra mim. Quantas vezes... quando eu não conhecia esse Deus, aliás, eu conhecia de ouvir falar, mas eu não conhecia a verdade que liberta nem que transforma, eu dizia que Deus era contra mim, que Deus tinha roubado meu marido, que Deus é esse que tira meu marido de uma situação assim e faz assado. Sabe o que eu falava? Eu falava porque eu não conhecia Deus. Agora, sabe uma outra maneira que a gente pode falar? Às vezes a gente pode conhecer a Deus, mas a alma está amarga. Ela está doente, ela está sofrendo. Aqui, Noemi, ela diz da dor que ela estava sentindo. Ela diz que, para ela, é como se ela dissesse, né? Não posso, eu estou falando aqui, inferindo palavras, né? Não tem mais sentido de viver. Mas ela deixa claro que, ei, vocês não, vocês podem continuar. Eu estou amarga, a minha alma. É como se Deus estivesse contra mim. Deus nunca está contra você, querida. Deus nunca está contra mim, Deus nunca está contra nós. Somos nós que às vezes estamos fora dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, ou até mesmo estamos dentro dos planos, mas não conseguimos entender. Não conseguimos entender por que está acontecendo, de que maneira que está acontecendo. Por isso que o segredo, para mim e para você, é nós nos humilharmos diante do Senhor. E reconhecemos que a gente não está entendendo nada, que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a prosseguir, a continuar, a recomeçar. Essa noite é uma noite de recomeço. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui estava precisando dessa palavra, porque o Espírito Santo me incomodou com essa verdade, com essa história dessa mulher que passou por tantas perdas, perdas tão doloridas, perdas tão significativas, porque toda perda, para quem perdeu, significa algo. E aqui é uma história de dor. É uma história que você pode escolher ficar parada, paralisada na situação. Mas também você pode recomeçar com Deus. Você pode. Na sua fraqueza, Ele vai lá, ó, e aperfeiçoa o poder dEle sobre a tua vida. Ele faz isso. Ele tem poder para fazer isso. E aqui ainda no verso 14 e 15 diz assim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Rute se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Olha aqui, olha que linda, eu acho demais o respeito que Noemi tinha. Presta atenção, a gente não pode entender nada, né? Mas aquela disse assim, olha, a Orfa, ela foi embora, ela voltou para a casa dela e para os deuses dela. Aqui não relata outra coisa, a não ser assim, olha, Noemi reconhecia, Noemi sabia quem era Orfa, e Noemi reconhece e diz, ó, ela voltou não só para a casa dela, voltou para os deuses dela. Ei, às vezes a gente quer que todas as pessoas se convertam imediatamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e é um desejo maravilhoso, porque é tudo de melhor. Mas às vezes, muitas vezes, talvez a gente não veja isso acontecer. Talvez vá acontecer lá um dia, mas a gente precisa respeitar. E mais do que respeitar, a gente precisa ser um testemunho glorioso do Senhor. Ser um testemunho de vida. Porque nós vamos, daqui a pouquinho, ver como essa Noemi era uma mulher de Deus. Era uma mulher que influenciava. Mas espera aí, Noemi acabou de falar aqui que acha que Deus esqueceu dela, que Deus estava contra ela. Noemi é igualzinha a mim e você, querida. Noemi é uma mulher, por isso que eu amo essa história aqui, porque até essas fraquezas, não é fraqueza, é transparência, eu acho melhor, né? Essa transparência de sentimento está escrito aqui, né? Eu digo de mim porque eu sei quem eu já fui, eu sei quem ainda sou, eu sei o que Deus precisa fazer na minha vida ainda. Eu sei que muitas vezes vocês devem estar brigada com Deus, mas eu quero dizer para você, fala para Deus. Fala para Deus como Noemi falou, porque Noemi falou para Deus. Fala para Deus como é que você está se sentindo. Fala para Ele dos seus medos, da sua raiva, dos seus temores, das suas aflições. Medo de recomeçar, medo de perder mais alguma coisa. Fala para Deus, essa é uma noite onde eu quero que você e o Senhor estejam face a face, onde a palavra ela vá mesmo na sua ferida, ela te toque, faça você pensar e refletir sobre. Mas eu quero que você pense sobre esta mulher aqui, esta mulher que perdeu muito na sua vida. Mas ela continua, mesmo com dores na alma, ela continuava adorando o seu Deus. Porque nós podemos até ter momentos de dificuldade para compreender muitas coisas para Deus. Nós podemos falar muitas coisas para Deus. E eu acho lindo demais no Salmo 139, quando o Davi ele coloca também o coração para fora. E ele fala lá no finalzinho, ele fala assim, Senhor, eu estou com ódio, eu estou com um sentimento de vingança. Sabe o que é isso? É liberdade, é intimidade com o Pai. É você poder falar para o Pai, olha, eu estou sentindo isso, mas eu não quero continuar sentindo não. Eu não quero continuar sentindo. E aqui diz também no verso 14 e 15, então, não, 16 e 18, ainda bem que você já me conhece, gente, estou perdida, né? Mas não tem problema, a gente vai se achando, ó, 16 e 18 diz assim, Ruth respondeu, olha a resposta dessa nora, olha só, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar, aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. Quer dizer, não é eu só vou com você para a sua cidade, eu vou viver com você, é isso aí. Na mesma casa, ó, nora e sogra juntinhas. Que modelo lindo, né, gente? Eu acho que é isso que você deseja, eu também desejo que seja assim. Que a minha nora tenha vontade de ficar comigo o tempo todo ali grudadinha, né? E que eu possa também ter a mesma alegria de estar grudada com ela também. E aqui diz, olha que interessante, ela diz assim, não só isso, o seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Ela abre mão de tudo. Ela abriu mão da família dela, da cultura dela, do povo que ela já conhecia muito bem. Por que será? O que que levou essa moabita a abrir mão de tudo isso? E ela continua. Olha só que lindo. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Quer dizer, não tem jeito não. Não tem jeito não. Até onde você morrer, eu também quero morrer. Que Noemi era essa, gente? Que Noemi era essa que impactava tanto essa nora? E ela diz assim, olha, que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Você percebe aqui que ela, como ela tivesse uma convicção de Deus, que ela precisava cuidar dessa sogra? Você percebe que muitas vezes Deus te dá a honra, porque é honra, poder cuidar de um pai, de uma mãe, de uma sogra, de um sogro, dá trabalho? Muito! Eu sei do que eu estou te falando, também cuidei do meu pai e da minha mãe, e quase cuidei da minha sogra. Dá trabalho? Dá trabalho. Muda a dinâmica da casa, muda tudo, mas é honra. É honra. Deus nunca vai dar para você nada que você não possa passar. Nunca Ele vai fazer isso. Mas quando você passa, e essa mulher tinha uma convicção. Ei, eu espero que, olha, Deus me ajude a ficar com você até na hora que você morrer. Eu vou cuidar de você. Ela podia, gente, começar a vida dela em outro lugar, em outra terra. Por que que ela fica? Vamos lá que tem muita coisa aqui e o tempo não para esse relógio. Oh, aleluia. Vamos lá. Aqui no verso 19, então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Vamos continuar. Olha só no verso 20 e 21, o que diz aqui, ó. Não me chamem de Noemi. É muito interessante a transparência, a firmeza de Noemi. Ela coloca assim, ó, respondeu ela, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Olha lá como estava o coraçãozinho dela com relação ao Todo-Poderoso. Vamos continuar. Cheia, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ou seja, ela saiu de lá com o esposo, com os filhos, agora ela estava voltando sem o esposo, sem os filhos, mas estava voltando com uma nora. Ela continua assim: por que me chama de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidades sobre mim? Vocês percebem que ela coloca aqui o coração dela diante de Deus e dos homens também? Você percebe que ela fala? Sabe, não recrimine as pessoas que às vezes estão amargas, estão feridas nesse momento, estão passando momentos tão difíceis, não julgue. Não vamos julgar Noemi. Noemi não perdeu a sua beleza, não perdeu o valor que ela tem como mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma auxiliadora idônea, uma mulher que deu um testemunho tão lindo para uma nora querer ficar. Nada mudou. Ela só está amarga, amargurada. A alma está ferida. Sabe, se você nunca passou por isso, graças a Deus, mas existem pessoas que passam. E nesse momento que a pessoa menos quer, é que alguém coloque o dedo na cara e fale: você não pode, você não é isso, aquilo. Deus não faz isso conosco. Deus sabia quem era Noemi. E Deus respeitou aquele momento de tristeza e de dor de Noemi. Deus respeitou, Deus sabe quem era Noemi, gente. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Agora eu só quero te dizer uma coisa. Aqui não fala, não relata, mas eu tenho certeza que Noemi continuava se humilhando e falando com Deus das suas dores e aflições. Vamos continuar aqui. Obrigada, querida. No verso 22 diz assim: assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada da sua nora Rute, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Eu quero dizer para você, lembrar você, como que é a nossa vida. A nossa vida é muito bela, porque viver é muito bom. Eu sou a pessoa apaixonada por viver. Quando vocês souberem que a Marília partiu, você pode lembrar disso que eu vou falar agora. Ela partiu com vontade de querendo ficar. Mas se o Senhor falar que acabou, o que, que vai fazer? Né? Acabou, acabou. Mas a nossa vida ela é muito bela assim, gente. Acordar é maravilhoso. A gente tem momentos da nossa vida que é lindo demais, que é tudo gostoso, tudo está muito bom. Poderia até, assim, a vontade de ficar nesse bom sempre, né? Mas não é isso. Não é assim. Às vezes, essa vida se parece com um imenso jardim. De repente, é como se a paisagem mudasse. O jardim, ele deixa de existir. E daqui a pouco, começa a se apresentar um deserto. Um deserto bem árido. Um deserto bem difícil. Um deserto não tem ninguém e nada para a gente conversar, para a gente falar, nem para a gente se distrair, nem para a gente fazer nada. Apenas andar, andar sem saber aonde vai chegar. E você está andando, andando, andando. Você tem, acha que tem uma direção e no deserto você fala assim: peraí, parece que é tudo igual. E às vezes também essa paisagem muda de deserto. Às vezes pode ser uma montanha bem íngreme, que é tão difícil de você subir. Eu não sei o momento que você está vivendo agora. Eu só quero dizer para você uma coisa: isso é real. Isso é verdade. Todos nós, todas nós passamos por isso. Por momentos que parece que são jardins. Daqui a pouco, muda tudo. Vem uma aridez, vem um deserto, vem uma solidão. Cadê as pessoas que me amavam, que estavam perto de mim? Cadê as pessoas que me ajudavam? E daqui a pouco, muda de novo. Agora eu tenho que subir essa montanha para chegar lá do outro lado, para conquistar, para conseguir. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Não desista, querida. Não desista, nunca desista. Chame sempre o Senhor para estar com você. Para Ele participar dessa história com você. Convide Ele e fale: Senhor, eu quero recomeçar, mas eu sei que tem um jeito certo para recomeçar. Me ajuda, me direciona. E a gente vê na história de Noemi exatamente isso. Talvez aquele momento árido que ela passou lá no comecinho da sua história, que ela teve que sair de Israel e ela teve que ir para Moabe. E ali ela começa tudo de novo. Eu acho que teve momentos maravilhosos, porque assim, ela estava com o esposo, daqui a pouco os filhos se casam e começa aquela festa tão linda. Noras estão chegando, mas daqui a pouco tudo mudou. O cenário muda. Muitos cenários têm mudado, muitas coisas têm mudado, mas Deus não muda. Deus não muda. Os cenários da nossa vida podem mudar de diversas maneiras, mas Deus e a sua palavra nunca vão mudar. E se está escrito que nós vamos passar por aflição, não está dizendo que você vai ficar na aflição, você vai passar, o cenário vai mudar. E ele diz assim, ei, tem bom ânimo. Quem é que tem bom ânimo quando está passando por aflição? Só quando eu e você olhamos para ele, olhamos para a cruz. Nós temos bom ânimo, a gente olha para ele e fala assim, todos acharam que o Senhor ia ficar nessa cruz, morto, humilhado, desprezado, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor vive, o Senhor reina, e o Senhor está comigo, o Senhor olha para mim, o Senhor sabe o que o Senhor tem de planos para a minha vida, sou eu quem preciso ouvir o teu coração, e preciso receber a sua direção. Hoje, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu te faça? Hoje, qual é o plano e o propósito do Senhor na minha vida? É isso, é isso. Independentemente dos penhascos que nós temos que escalar, cada ser humano possui uma força incrível. Você sabia que você tem essa força aí? Você sabia? Eu não sabia. Eu tinha 20 anos de idade, gente, quando eu passei o meu primeiro deserto enorme. Eu vim de uma família pobre, mas eu não lembro, né? Essa pobreza não me marcou tanto. O que mais me marcou foi casar com 20 anos, no bem bom, e de repente acordar sem ter mais nada. E daqui a pouco ver o seu marido doente, enfermo, 50 dias numa cama, você tem 20 anos de idade, ele tem 23. Como que eu começo? Como é que eu faço isso? Por onde que eu vou começar? Mas esse Deus que tem planos e propósitos, ele sabe por que ele permite tantas aflições na nossa vida. Porque ele sabia que um dia eu estaria aqui conversando para você, dizendo assim, eu sei o que é passar, eu sei o que é filho pedir alguma coisa para comer e a gente não ter aquela coisa gostosinha para dar. Eu sei o que é isso, eu sei o que é não poder, não ter dinheiro para pagar conta. Eu sei o que na tua época hoje não existe mais isso, mas naquela época existia. O nosso nome ficava assim, olha, no mural do nosso prédio, estabelecendo lá quem é que não pagava condomínio. Eu não pagava porque eu não queria, não tinha de onde tirar. Os dois desempregados, tivemos que fazer o quê? Recomeçar. Os dois formados, os dois, Paulo falando inglês fluentemente, não tinha porta que se abrisse para ele. Eu, professora, trabalhava muitos anos já, as portas se fecharam todas. O que fazer? Aí você lembra que você tem uma força que está aí dentro de você. Essa força é Deus. Deus nos dá força e ânimo para a gente recomeçar. E aí eu lembrei de algumas coisas que podiam ser feitas. Eu comecei a fazer chocolate. Pensa numa lambança na cozinha. Nossa, tanto é que falar de fazer chocolate me dá até arrepio. Porque eu já vivi isso, gente. É uma sujeira, é uma situação difícil. Mas foi aquele momento que eu precisei. Pensa em você ir para uma feirinha, montar barraca, eu e o pastor Paulo. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca tinha feito plano para isso, nem na pobreza, quando eu vivia com a minha mãe, eu nunca passei por isso. Mas eu precisava passar por isso, eu precisava passar por isso para dizer para você hoje, ei, levanta a tua cabeça e anda. Pega a sua mão e gruda na mão de Deus e fala, Senhor, me ajuda a não esmorecer, Senhor. Me ajuda a perseverar nesse momento difícil junto com o meu esposo. Nós juntos vamos vencer. Você vai vencer, querida. A história não acabou, não terminou. Você vai recomeçar. Você sabe fazer bolo? Faz bolo, vende bolo. Eu não sei, eu estou falando de coisas que eu vivi. Mas hoje tem outras coisas. Você que mexe com informática, você pode fazer tantas coisas pelas pessoas. Eu só quero dizer uma coisa para você. Não fique, não permaneça, deserto não é lugar para a gente permanecer, é passagem, é para passar por isso. Levanta nesta noite, levanta no poder do Espírito e olha para Noemi. Talvez você tenha que voltar para onde você caiu, para onde você saiu, não importa. O que importa é que você não pode ficar na posição que você está, murmurando, reclamando, só chorando, não, isso não é para nós. Nós precisamos depender de Deus, nós precisamos ser levantadas pelo poder do Senhor. Nós precisamos pedir para o Senhor uma estratégia de como recomeçar. Nós precisamos. Talvez no seu prédio você saiba das necessidades que as pessoas têm ali. Eu não sei, querida. Eu sei que Deus tem uma estratégia para você. Eu sei que Ele tem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. Você prestou atenção na história de Noemi? Tenho certeza que sim. Alguns faltam pão na mesa. Alguns, um dia faltou pão na minha mesa também. Outros, falta alegria na alma. Quantos você conhece que não tem alegria? Uns lutam para sobreviver. Outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Tem tudo e não tem nada. Queria ter a tua paz, queria ter a tua alegria, mas não tem. Mas a gente pode se trocar, não pode? A gente não pode ajudar um ao outro? A gente pode. A gente pode levar essa paz para aquele que não tem. A gente pode cooperar com o pão daquele aquele que precisa. A gente pode ajudar o nosso irmão, a nossa irmã a viver uma vida melhor. A gente pode. A gente pode. Todos nós aí na nossa casa a gente pode fazer isso. A gente pode mandar mensagem para as pessoas dizendo, ei, vai passar. A gente pode orar junto, mas a gente também pode compartilhar o pão, a comida da nossa casa. A gente pode também compartilhar um dinheiro que a gente tem para pagar uma luz, para pagar uma água. A gente pode, amados. A gente pode ajudar aquele que precisa. Eu nunca vou esquecer da pessoa que estendeu as mãos na hora que eu mais precisei, da primeira cesta básica que chegou na minha casa. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer de amigos de verdade que ficaram conosco nesse momento tão difícil. Não esqueça. E seja você essa amiga que vai fazer, vai marcar a vida da sua colega, da sua amiga, porque você está junto com ela. Ela não vai passar sozinha esse deserto. Você está junto com essa família, você vai dividir o que você tem com ela. Aqui, a gente vê a história dessas duas mulheres, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ruth marcou a vida de Noemi também. E não só a vida de Noemi. Ruth marca a vida de toda aquela cidade. De todas as pessoas que começaram a falar a respeito de Ruth também. A pergunta é, que pão que falta na sua casa? Noemi, porém, diante de uma situação também caótica, de desgraça, ao invés de ficar presa em Moab, chorando, lamentando as suas perdas, ela resolve. É isso. A palavra aqui, o verbo certo é resolver. É tomar uma atitude. Ela resolve buscar diante, adiante, na cidade de Deus, voltando às suas origens em Deus, recomeçar a sua vida. É isso que ela faz. Em Ruth, capítulo 1, verso 1 a 5, relata exatamente a história dessa família que nós já vimos aqui. Por causa de uma situação de fome, tiveram que migrar em Moab para que podiam ser sustentados, para que não morressem. Hoje nós vemos tantas pessoas migrando para o Brasil, tantas pessoas precisando. A gente não tem na Bíblia detalhes a respeito de como acolheram Noemi e a sua família. Mas sabemos que eles ficaram 10 anos. Nós temos muitos refugiados que precisam que nós também venhamos acomodá-los, ajudá-los. Você pode ajudar. Você pode ajudar ele a aprender a nossa língua. Você pode ajudar, como muitos têm ajudado aqui também, com o seu alimento. Você pode ajudar de muitas maneiras. Basta você resolver ajudar. Basta você tomar uma decisão hoje de dizer assim, olha, eu não estou na posição caótica, então eu posso ajudar. Eu estou nessa posição de caos e eu posso hoje me levantar e ser humilde e dizer assim, Deus, eu preciso do Senhor. Minha irmã, eu preciso de você. Minha família, eu preciso de você. Igreja, eu preciso de vocês. Se você não disser, a gente não vai saber. A primeira crise que Noemi encontrou ali, quando ela chegou em Moab, foi a adaptação. Uma família judia ia para uma terra de gentios, costumes diferentes, regras diferentes. Não fizeram isso porque eles queriam viver em outra terra, mas uma crise que os forçou a se adaptar. E às vezes tem crises que nos forçam a nós nos adaptarmos. A gente não pode fugir, a gente precisa se adaptar. Nesse período, Noemi, ela enfrenta as perdas nessa nova terra, que é normal para todos nós. Em qualquer ciclo de vida, ela perde o marido, ela fica viúva, mas tinha os dois filhos. Os dois filhos casaram com mulheres do local, uma delas era Ruth. Permaneceram 10 anos e ambos vieram a morrer. No verso 5 diz que Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Ela ficou desamparada. Se Noemi não tivesse princípios muito fortes, o que a impediria de não se casar na terra de Moab? O quê? Os princípios de Deus, amada, precisam estar bem claros no nosso coração. São esses princípios que vão nos levantar no dia mau. Foram os princípios que fizeram que Noemi tivesse forças, porque diz que ela já era muito velha. para voltar lá para a terra dela. Eu não estudei, eu não sei quanto que ela, quantos dias, quantas horas, quantos quilômetros, quantos, até ela chegar lá, não sei te dizer. Só sei que não era simples e fácil, mas ela resolveu. Sabe a pior coisa que existe para um ser humano, seja ele homem, mulher, é ficar no meio termo. É ficar amarelando pro resto da vida. Você precisa resolver. Você precisa tomar atitude. Você precisa sair dessa situação que parece boa, mas não é. Você precisa se humilhar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus, ler a sua palavra e falar: Deus, eu preciso hoje tomar uma posição na minha vida. Eu não posso mais continuar assim. Talvez seja você, mulher, a única na sua casa, cristã. Eu quero dizer para você, você é bem-aventurada, você tem Deus, você tem esse Deus que fala, que vê, que ouve, esse Deus que já se revelou na sua palavra, basta você ouvi-lo e ter ali interceder para que o seu esposo, se você tiver, ou para que os seus filhos, para que Deus tenha liberdade de mover ali na vontade do centro dele, ele pode fazer. Eu e você não temos poder para convencer ninguém de nada, mas temos poder para orar. Nós precisamos entrar na presença de Deus crendo que Deus está nos ouvindo. Nós precisamos acreditar que Deus ouve, ore a palavra. E aqui essa mulher tomou essa decisão, ela resolveu tomar essa decisão. Aqui diz também, em Israel ela seria o quê? Cuidada. Ah, não, peraí. Em Moabe não prevalecia a lei do levirato. O que é essa lei? Essa lei garantia a proteção da viúva por uma pessoa mais velha da família. Essa lei não existia lá. Então ela resolve ir lá para a sua terra. Lá essa lei valia. Em Israel ela seria cuidada. Ela não passaria fome. Ela não precisaria se prostituir para acabar com a sua fome de forma alguma. Nada disso. E também porque a situação de Israel já estava melhor. Eles já estavam conseguindo colher e produzir. Quando temos que recomeçar, nós devemos voltar ao princípio. Israel tinha leis que garantiam a proteção a uma viúva, a lei do levirato. Qual princípio foi aplicado quando Elimeleque decidiu ir para Moabe? Qual foi? O princípio da vida, sobrevivência. Nós precisamos sobreviver. Por isso que ele foi. Eu não vou deixar minha família todinha aqui morrer de fome. Tradições são importantes, mas não sustentam. Princípios, sim. Presta atenção sobre isso. Talvez você dê muito valor às tradições, e não estou pedindo para você não dar. Só quero dizer para você, as tradições não podem seguir você. Elas não podem te direcionar. Não podem, cuidado com isso. Os princípios estabelecidos pelo Senhor, esses devem nortear nossa vida. Muitos têm tradição, a minha terra, jamais eu vou deixar essa terra, a minha família, a minha cultura, o meu trabalho, as minhas posses, os meus negócios, olha, passaram de pai para filho, olha como é que eu vou deixar tudo isso, como é que meu pai vai se mexer lá no túmulo se eu sair, se eu largar tudo isso aqui, se eu deixar aquilo ali, se eu sair... Ei! O que Deus tem para você? O que é que Deus tem para você? Você precisa se lembrar. Talvez você seja a pessoa que Deus está esperando no meio dessa família. Para que eles conheçam esse Deus que é vivo, esse Deus que fala. E esse Deus que vai mudar toda a sua história. E talvez você seja a pessoa que vai influenciá-los a mudar também. A conhecer esse Deus que muda histórias. Histórias, sim. Você está preso em alguma tradição? Talvez você esteja grudada com a mamãezinha, não pode deixar. Queridos, ter mãe é a melhor coisa que existe. E se você pode cuidar, cuide dela. Agora, se ela tem um esposo, se ela está sendo bem cuidada, você precisa parar e pensar a respeito. Quem é que dirige a sua vida? Nós devemos honrar pai e mãe sempre. Se você pode cuidar, faça com a melhor maneira, porque é uma bênção grandiosa do Senhor. Mas se o seu pai e a sua mãe já têm uma história, eles estão vivendo, estão bem, e às vezes o seu esposo te chama para começar uma nova história em outro lugar, que Deus dirigiu, Deus te dará sabedoria. Deus cuidará das suas emoções, Deus cuidará da sua mãe, do seu pai, porque Deus não é um Deus de confusão. E se você precisa recomeçar? Noemi, qual foi o princípio que regeu a volta dela para Israel? As leis sociais que garantiam proteção e qualidade de vida a uma viúva, lei do levirato e outras, o próprio fato de ser viúva, a lei mosaica garantia justiça para o pobre, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Sempre que nós tivermos que começar algo novo, não podemos permitir que nos tornemos estranhos a Deus. Não podemos, amados. Nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Presta atenção, Noemi, ela foi para Moab, mas ela não era estranha a Deus. Tanto é que ela fala de Deus o tempo todo, mesmo com a mágoa no coração, a tristeza no coração, ela fala a respeito de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, que a cultura, que as situações daquele lugar nos separem de Deus. Não podemos permitir que nos tornemos estranhos a Deus. Ruth é a autenticação do testemunho inabalável de Noemi. Noemi, ela foi para uma terra estranha, mas não se tornou estranha ao seu Deus. Tanto é que Ruth fala: o seu Deus é o meu Deus. Por quê? Porque Noemi, com certeza, gente, ela dava testemunho o tempo todo da sua fé. Da sua fé em quem? No seu Deus. E hoje, nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, sem exceção, o que nós temos feito no nosso lar, na nossa casa? Será que nós temos sido aquelas que têm gerado paz, mesmo no meio da tormenta? Ou aquelas que estão desesperadas, que não veem solução, porque tem uma solução? A palavra me garante que tem um escape de Deus, para mim e para você. Tem. Nós vamos passar por tudo isso, mas tem um escape. O Senhor disse em 1 Coríntios 10, 13, você não vai passar nada além do que você possa suportar, mas Deus já de antemão já te deu um escape. É esse escape de Deus que eu e você precisamos saber aonde Ele está. Oh, aleluia. Noemi foi para uma terra estranha, mas não se tornou estranha a Deus. Quando ela vai para Moab, foi isso que aconteceu. O recomeço de Noemi numa terra estranha. O altar de Deus foi o seu lugar de recomeço. Eu quero dizer para você, o altar de Deus tem que ser o lugar do seu recomeço. Você perdeu tudo nos seus negócios? Você perdeu pessoas queridas, amadas, que você ama demais? O altar de Deus é o lugar do seu recomeço, querida. É no altar de Deus que você vai encontrar consolo, é no altar de Deus que você vai encontrar provisão, é no altar de Deus que você vai encontrar tudo o que você precisa. Tenha certeza, essa mulher sobreviveu, ela sustentou, ela foi de volta. Por quê? Porque ela encontrava no altar de Deus tudo o que ela precisava, mesmo ela falando, colocando para fora os sentimentos mais doloridos da sua alma. Deus conhece, Deus me conhece e te conhece também. Essa mulher era uma filha amada do Pai. Aqui nós vemos que ela colhe o fruto disso através da vida de Ruth. Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus. Eu estou indo com você, não porque não tenho outra saída, mas porque o teu Deus é o meu Deus. Ei, Ruth podia ter ficado na sua terra, podia ter conhecido uma outra pessoa ali, recomeçado ali, mas ela foi marcada com um Deus que é vivo, com um Deus que é real, um Deus poderoso. Um Deus de recomeços. Recomeça com Deus. Se humilha na presença de Deus. Hoje mesmo, se arrependa dos seus pecados e diga, eu quero Deus. Eu quero Deus que o Senhor mude a minha história. Eu quero Deus que o Senhor me dirija. Eu quero Deus que o Senhor faça tudo novo. Eu quero, Senhor. A comunhão de Ruth com Noemi é que trouxe segurança a ela. Ah, quando você conhece alguém. Alguém que verdadeiramente tem comunhão com Deus. Parece que você quer ficar pertinho daquela pessoa, porque aquela pessoa te traz o quê? Segurança. Mas é porque o Deus dela gera nela segurança e confiança. É o Deus dela, queridos. Noemi disse, volta para tua mãe. Volta para tua mãe. Presta atenção. Ela não disse assim, só volta. Ela disse assim, volta para tua mãe. Porque mãe é aquele lugar de aconchego, de segurança. É um lugar que você e a mãe sempre passam a mão na cabeça. A mãe traz um acalento, a mãe está junto. A mãe fala, não, vai passar, filho. Daquele beijinho, né? E sopra assim, vai passar, vai passar. E a gente acredita que vai passar, não é assim? Eu lembro quando eu caí de bicicleta, assim, levei um maior tombo aqui, estava tudo aberto. E a minha mãe, assim, deu um beijo, vai passar. Estava tudo ali em carne viva, gente, vai passar. Passou, é verdade, mas doeu, mas lá estava a minha mãe, falou, vai passar. E eu acreditei que ia passar. E aí fica mais leve, não fica? Oh, glória. Aqui. Estamos terminando. No verso 20 e 21. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso, como tomou a minha vida, muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Os nossos recomeços não podem depender dos nossos sentimentos, e sim dos princípios. Ela deixou bem claro quando ela voltou para Israel, de como ela estava. O recomeço não pode depender das minhas emoções, de como eu estou. Mas precisa depender dos princípios de Deus. E eu quero que você recomece, dependendo dos princípios de Deus. Dependendo do que Deus já estabeleceu. Que você conheça tudo isso. O princípio está em Deus. No verso 20 e 21 já vimos. O Senhor me fez voltar pobre. Ela fala isso. Em João 16, 33 diz assim. Jesus falando. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Ela disse. Ele tem me afligido. Talvez você esteja dizendo exatamente. Ele tem me afligido. O Deus Todo-Poderoso pode trazer cura para você, querida. Mas você precisa tomar uma posição nessa noite. De recomeçar do jeito certo. E o jeito certo é se humilhar na presença de Deus e reconhecer que nós precisamos dEle. Nós não somos nada. Ele tem tudo que nós necessitamos. Por que que Deus não fez nada? O que garante não é o estado em si das coisas, mas sim o princípio. Quando eu estou enfrentando aflições, a impressão é que Deus não está fazendo nada. Quando, na verdade, Ele já fez, dando os seus princípios. É isso mesmo. Ele já fez. O que eu e você temos feito com esses princípios de Deus? Primeiro, você conhece? Se não conhece, eu quero te dizer, conheça. Conheça a palavra de Deus, conheça os princípios de Deus. Segundo, escolha não apenas ser ouvinte, mas praticante dessa verdade, desses princípios de Deus. Recomece do jeito certo, convidando Deus para estar à dianteira e fazer do jeito dele, não mais do seu jeito, não mais do meu jeito. Comece se humilhando, humilhando diante da poderosa mão do Senhor. Comece fazendo assim. Aqui diz que Ruth, ela vai respigar as espigas. É porque tinha uma lei que os estrangeiros podiam pegar as espigas daqueles que colhiam ali, aquelas espigas que caíam. E ela ali, ela ia fazer isso para que nem ela e nem a sua sogra passassem fome. A unidade do povo sustentada pelos princípios que trazem a sabedoria de Deus como fundamento para um novo recomeço. Ela foi humilde, Ruth. Ela começou do jeito mais lindo e mais vencedor, se humilhando. E sendo abençoada pela sogra, vai minha filha, eu te abençoo. E ela foi. E ali você vai ler o livro de Ruth e você vai ver que Deus muda toda a história dela. Na, a sua humildade precede a honra, querida. Você lembra também, bom, tem tantas coisas que não vai dar, vou pular algumas coisas aqui, tá? A unidade é mantida pelos princípios. Os princípios garantiam uma nova vida para Ruth, que era estrangeira. Garantiu uma vida digna para Noemi. Acima de tudo, os princípios, acima de tudo isso aqui, o que vai acontecer? Vai gerar aqui Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que representa o governo segundo o coração de Deus. E é o rei que Deus levantou, da linhagem de onde vem o rei dos reis, Jesus. Para concluir, apesar das dificuldades, nos lançarem em situações novas, desconhecidas, temidas, nós podemos sempre partir de um lugar conhecido, acolhedor, seguro e bem-sucedido. Os princípios de Deus, o altar de Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero primeiro dizer para você que talvez esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Talvez você esteja dizendo, como é que eu faço para começar desse jeito? com os princípios, é preciso, em primeiro lugar, que você creia que existe um Deus que te ama, que Ele deu o Filho dEle, o único Filho dEle, por amor a você. É isso mesmo, por amor a você. Jesus Cristo, Ele foi para aquela cruz por amor a você, por amor a mim, a nós. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje, Ele está aqui no nosso meio. Ele está ouvindo o que você está falando, Ele está me ouvindo, Ele está conosco. É o Emmanuel, o Deus conosco. E para você hoje entregar a sua vida para Ele, você precisa acreditar que isso é verdade. Acreditar com o seu coração e confessar com os seus lábios, com a sua boca. Eu quero. Eu quero exatamente isso. Que a partir de hoje, a minha vida seja governada por Deus e seus princípios. Ore assim comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é poder, Senhor. E eu desejo, meu Deus, nesta noite, entregar a minha vida para que o Senhor venha morar nela. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou e que hoje Ele tem a vida eterna para mim. E eu quero te pedir, escreve o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus, amém, aleluia! Hoje o Senhor vive e reina em você, querida. A presença de Deus está com você. Aonde você estiver, está a presença de Deus. E você pode orar em nome de Jesus. Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu quero também te convidar, querida, você que precisa recomeçar. Eu quero te convidar a recomeçar do jeito certo. E o jeito certo é no altar de Deus. Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, Deus. Obrigada. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela história de vida de Noemi e de Ruth. Obrigada, Senhor amado, porque essa mulher mostrou para nós, Pai amado, as suas aflições, as suas dores, seus ressentimentos, mas ela não ficou parada nos ressentimentos. Pai, eu quero te pedir por cada pessoa que está agora nos ouvindo, Senhor, que as suas emoções que foram atingidas não as paralise, que elas possam avançar, meu Deus. Tomar a decisão hoje de se humilhar na tua presença e dizer: Senhor, vem e faz a tua vontade na minha vida. Vem, Senhor, eu quero recomeçar do jeito certo, e do jeito certo é o teu jeito, Senhor. Revela para elas, Pai, quais são os princípios que devem nortear a sua vida, Senhor. Que elas possam lembrar que os humilhados serão exaltados, Senhor. Que elas não tenham vergonha de recomeçar, mas que elas convidem o Senhor para reinar na sua vida. E que as decisões sejam, Pai amado, decisões que agradam o teu coração, baseadas na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, querida. Que Deus abençoe a sua família. Que a paz do Senhor venha reinar no teu coração. Que essa paz gloriosa que excede todo entendimento humano venha guardar a sua mente e o seu coração. Que essa graça bendita do Senhor permaneça sobre ti. O Senhor te ama. Lembra-se disso. Busca Ele, você sempre vai encontrá-lo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Do tempo.